Vamos que vamos, galera. Estamos aí no retorno do nosso terceiro intervalo, indo pro quarto bloco. A gente finalizou ali o nosso bloco anterior falando de várias coisas sobre cultura, sobre a mistura de todas as coisas que depende para o fomento cultural, para o fomento musical daquele cultural, como que age. E eu só queria finalizar aquela conversa dizendo que numa das conversas que eu participava num projeto que eu participava do Escola Livre de Teatro em São José, um dos meus mestres lá, o Joelson Cruz, até toquei com ele por alguns anos, a gente fazia uns debates na escola sobre cultura, e foi de suma importância aquilo para mim, para eu entender que cultura não é só o que a gente consome como entretenimento, ou como a gente vê a sua cultura, o seu país, a sua forma de falar, mas pelas palavras dele eu obtive esse entendimento de que cultura é a forma com que a gente penteia o cabelo, no meu caso não, porque eu sou careca, mas é a forma como a gente come, a forma como a gente fala. Então entra dentro daquilo que você falou da tradição do mate, da pessoa ter aquele processo de... Muitos trabalhavam na lida, na questão do campo, então, uhum, tipo, para fazer a sua música, para chegar e tocar o seu acordeon no final do dia, tinha esse processo de acordar, de tomar o seu mate, de fazer a sua refeição, fazer toda a sua lida, para depois, talvez como hobby, chegar lá no final do dia e fazer a sua música. Então isso é muito cultural, provavelmente da sua região, da Argentina, que bate muito com a região sul nossa aqui do país, principalmente mais de Santa Catarina para baixo. Os estilos musicais, o jeito como se vive, a forma do mate, apesar que bastante gente aqui no Paraná também toma mate, mas a galera é mais do café aqui. Uhum. Então são coisas diferentes, né? São formas de ver diferente. Então o aprendizado que eu tive lá na Escola Livre de Teatro é que até a forma como a gente cozinha é cultural, como a gente fala, como a gente se pronuncia, como a gente chega no lugar, como a gente se porta no lugar. Então não era só pra mim, como eu estava acompanhando esse processo deles estarem levando para alunos da rede pública essa conversa, eu estava tecnicamente ali usando o meu trabalho de usar uma mesa de som, um microfone para dar para ele falar, só que também ouvi aquilo ali e ficou muito gravado para mim. Então para você entender, na realmente, só finalizando, a minha formação político-social ela começou no teatro. A música não me deu esse, uhum, entendimento. Foi o teatro que fez eu entender o todo da sociedade, a forma cultural, a forma político-social, enfim, todos os aspectos que dependem um do outro para chegar lá na frente. Então, né, cara? Mudando de áreas por bugalhos, né? Sim, então era só para acentuar aquilo ali, para a gente voltar para esse bloco. Eu queria saber o teu entendimento. Você falou dos músicos que participaram no instituto com você, você viu seus amigos tendo as mesmas dificuldades. Como que foi a partir do conhecimento musical que se teve naquele momento? Várias pessoas tiveram essa possibilidade, né, pelo que você me falou. Como que, já que tinha essa facilidade, como é que era formar sua primeira banda, sabe? Tipo aquele sonho, vamos fazer uma banda, vamos... Você não tinha ainda, provavelmente, o contato com o heavy metal que você falou que teve com o brother de São Paulo, mas... sabe, tipo, falar, vamos tocar esse som, ou vamos, sabe, tipo, vamos compor. Como é que era isso? Como é que era essa premissa?
Certo. Como primeira banda, eu poderia falar da Lados 20, que foi a primeira mais organizativa que a gente tive, mas antes já tinha com um amigo, um duo, né, porque ele tocava guitarra e eu a bateria só, que se chamava Saquito Blusero. E daí a gente compartilhava experiências e mecanismos, mas só dois, entendeu? Ou seja, a gente era uma aparentes banda, ou um projeto de banda. Só que aí eu terminei em Corrientes, em Capital, só. E daí um amigo que frequentava, meu tio, tinha um bar, eu trabalhava também uns fins de semana, sempre estive ligado na gastronomia, né? Daí ele me convidou para uma banda que eles já tinham formado, chamava La 220, que tá, hoje em dia tem alguns materiais aí para achar nas redes. É, e no primeiro caso a gente tira a cover, né, mano? A gente, o que primeiro faz no esquema é tirar, a gente aprende a tocar tirando. Hoje, estamos falando ano 2000, 2001, né? A gente ainda não tinha uma capacidade ou a facilidade que a gente tem hoje em dia para tirar. E ainda disso, você não incrementa a tua capacidade auditiva, sabe? Quando você vai e pega o acorde direito, já tá, cortou o caminho. Então, teu cérebro não precisa trabalhar para isso. Por lo tanto, não se desenvolve nesse sentido. Né? Como a gente tive essa prática de tirar o som daí... Sabe, eu conto sempre a experiência que eu escutava que o baterista da La Renga, se chama uma bateria de rock, uma banda de rock argentina, bastante boa. Como que o cara faz o tuk-tupá, 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 sabe? Como baterista, para mim era tipo, tecnicamente tinha algo raro que eu não estava descobrindo o que era. Até que eu vi um vídeo e disse, nossa, o cara tinha dois bombos. Entendeu? É como a tecnologia vai resolvendo o que a gente escutava e não podia resolver. E aí com essa banda, com a 220, a gente se especializou em tirar música latina de uma banda famosíssima lá na Argentina e Latinoamérica que se chama Los Fabulosos Cadillacs. E que também, né, era uma galera, nós éramos como oito caras e uma mina que tocava saxofone. Então era uma banda gigante, dava para fazer qualquer coisa, teclado, percussão, bateria, piano, três ventos, era uma coisa, sabe, um monte assim. E tocando cover a gente conseguiu abranger, né, tocar mais shows em festas privadas, em casamentos, em cumprimentos de 15, nada, 15 anos na Argentina, faz uma festa grande, convida os tios, enfim. E assim foi que a gente entrou dentro do esquema de se organizar para sair a tocar. E hubo anos que era todos os fins de semana, dois, três shows, pá, 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 viajar, tocar, viajar, tocar. Até que a intenção, né, da banda mudou, isso, não, vamos fazer temas nossos, né, vamos botar um natural no esquema para ver como que sai e tal. Sim. E aí começou o processo de tirar letra, de começar de zero, de ir tocar e que ninguém conheça, entendeu? Você está tocando o cover, né, conhecido, de repente o próximo som desconhecido totalmente, certo? Diminui aplauso, diminui muitas coisas com as que uno tem que ir lidiando na hora de se apresentar, sabe?
Sim.
Você compõe, você está ainda dentro do som. Quando você larga o som para fora, já o som está num sozinho na vida.
Sim.
Entendeu? Aí se aplaudem ou não, já. Seja, é um monte de coisas assim que faziam que a banda não tenha uma continuidade regulamentada, sabe? O objetivo dos integrantes era diferente. Cada pessoa buscava talvez outra coisa, né? Mas, com o que você me falou, ou seja, com respeito a isso, o primeiro foi isso, o brinquedo, a gente brincando. Eu sei um acorde, subo um acorde, desço um acorde.
Sim.
Entendeu? Tenho aquela letra lá, ah, não, mas vamos arrumar aqui. Brincando. E tanto assim que a gente estava falando da cozinha, o primeiro disco, demo que a gente gravou numa cozinha mesmo, porque não entrávamos, éramos nove e o estúdio que a gente ensaiava era mais pequenininho. Então a gente utilizou o mesmo ambiente da cozinha com suas reflexões, sabe, com tudo.
Sim.
O que é
e não tirou nada de dentro.
La 220 na cozinha e tomamos com tudo o que tínhamos, né? Planet Zildjian, bateria que se corria, sabe? A gente sempre gambiarra a ordem do dia, aí atando uma fita embaixo, sordinando a caixa com fita, com, sabe? Todos. Sim, pues, substituindo o que hoje em dia a gente sabe que é uma compressão, que é um gate, sabe? Para tirar o harmônico do sabe? Todo o que a gente hoje, teoricamente, estamos botando,
né,
tecnologicamente, nesse momento era botar uma pele em cima, pegar o bumbo e colocar um pano para que tenha essa compressão justa e era bem mais, sei lá, não sei, divertido,
né? Mais
divertido.
Feito à mão.
Claro. E aí você passava um dia e ao outro dia assim, mano, mas eu acho que eu gravei, mas vou gravar de novo. Vou gravar de novo, cara. Não, não, deixa assim que tá bom. Essa é a primeira toma. Não, não, vou gravar de novo. E vou fazer melhor. E aí você ia e gravava o esquema. E não, não era melhor, entendeu?
A primeira
você resolveu uma, mas aquela que estava com... Ah.
Mas isso é uma lenda que diz que sempre a primeira, né? O meu sócio batera, ele fala que...
São fotos,
sempre,
né, cara?
O primeiro take gravado da batera sempre foi o melhor para ele.
São fotos. Eu aprendi a pensar que são fotos. Você tira uma foto. Nessa foto você está com tal barba, com tal cabelo e com tal roupa, entendeu? O som é como uma roupa. Se você coloca uma roupa boa, um pipi, um tutu, acomoda o cabelinho, vai estar melhor apresentado. Mas se você for dar qualquer coisa, o tema vai estar desse jeito. Mas a foto, ao outro dia pode estar melhor. Mas no outro dia já é outra foto, entendeu?
Sim, já é outra roupa, já é outra coisa.
Entendeu? Então sempre você tem algo ou para melhorar, para o que seja, mas não, você tem que tirar aquela foto e deixar aí. Daqui a 5 anos você tira outra foto mais já com o que você aprendeu daquela foto. Entendeu? Então eu já sei que a minha cara desse jeito é horrível. Então essa guitarra eu não vou botar mais, entendeu? Ou seja, e vai armando, cara, vai vendo por onde que funciona, né, cara?
Entendi. Eu passei por 2 perguntas, né, sobre a música para você. E a terceira sobre ela é o pós-instituto ou pós-faculdade. Não sei se tem uma faculdade de artes, algo do gênero lá. Acredito que deva ter, né, com certeza. É, como que é sair da faculdade formado e adentrar ao mercado? Falar, vou ser músico mesmo, vou ser artista e eu vou viver disso. Como que é o mercado lá? Como é, ele tem essa abrangência de te pegar e falar, não, você é um músico, você entra na engrenagem ou...
Particularmente, essa carreira que eu fiz, ela está preparada para criar professores de escola. Você não está preparada para ir no palco, sabe? E afrontar determinadas questões técnicas e coisa dessa. Eles preparam professores que preparem crianças para ter uma abrangência musical mais grande no futuro, né? É, tem carreiras nessa faculdade, no Instituto Superior de Música, por exemplo, tecnicatura vocal, onde você se prepara para estar num palco, na postura, na impostação, sabe? Na determinada modo de se expressar cantando, né? Tem que aprender 4 idiomas, já tem várias cosinhas. Essa carreira específica de canto... É lírico, né? De canto... É, como que dizem aqui no Brasil? De canto erudito. Mas daí a preparação mesma... Eu me lembro que tínhamos 2 matérias que eram prática instrumental e vocal, né? Na qual você tinha que estudar, compor um som, arranjar um som, botar a bateria no som, botar uma guitarra... E depois falar com teus próprios companheiros para que eles façam a banda... Porque para você render a matéria, você tinha que tocar em vivo. O som que você gravou, o som que você compôs, que arranjou. E teus parças eram, sabe? Porque eles também iriam fazer o mesmo. Eles também iriam te precisar para render o som deles. Então, às vezes era arranjar 2 vozes, às vezes era arranjar 3 vozes, às vezes era uma salsa, às vezes não, era uma música infantil. Com mecanismos de percussão mínima, com barulhinho, sabe, que a gente usa, né?
Mais percussivo.
Jardim de Infantes, claro. Tem 2, né? Música, você fala de ajuste global e ajuste pontual. Global é quando não tem uma métrica exata. E pontual é quando já tem um mecanismo de exatitude, sabe? Então aí você com as crianças vai trabalhar os barulhos, cozinha, sabe, fabrica instrumentinho para que eles vejam que se pode fazer música com qualquer coisa, na verdade. Como demonstra Hermeto, como demonstra Sibuca, como demonstra todos os mega grandes que tem esse Brasil aqui. Então eu acho que é isso, mano. Aí eu quer vender música de qualidade e tem que preparar ouvidos de qualidade. Como que você prepara ouvido de qualidade? Primeiro tem que largar. Larga o som. Alguém respondeu no som? Não. Então a arte se defende sozinha. Você tem que buscar o jeito que alguém vem e presta atenção. Você diz, não, esse cara fez algo diferente. Ou essa voz daquela menina, pá. Ou aquela baixo super foda, tá. Entendeu? Seja, diferenciado. Para mim, isso radica, cara. Estar atento, acho. Daí, você me pergunta, um brother lá outra vez, você tem editado nosso trabalho? Tem editado o que está em Dejacu Eletrônico, de la 220, tem editado nas coisas... produções e participações.
O Comboio Saci, você não tem nada, né?
O Comboio Saci está no SoundCloud, tem alguns videinhos no YouTube. Mas essa também foi outra uma experiência muito louca. Em dois meses a gente conseguiu gravar 10 temas, cara. É totalmente autoral e instrumental ainda, ou seja.
Que legal.
O processo de composição foi muito louco aí, porque ninguém rechazava na totalidade a ideia do outro. Cara, eu acho que se a gente mete um sol aqui, ó. Cara, mas sol, o que tem a ver, cara? Estamos falando re sustenido, mano. Sol não é nem... Não, mas olha, fica... Sabe, uma ideia por aí que não tinha muito a ver, a gente fazia assim, bom, vamos adaptar. Vamos meter o sol, mas em vez de ser um sol, como a gente está em re sustenido, vamos fazer um sol sustenido. E nessa nota só. Aí, vamos provar. Ficou, entendeu? Então as partes ganhavam. Se unia a ideia e um se sentia mais afim, cara, de compor e de se largar, sabe? De dizer, não, vamos fazer assim. Ou eu venho com essa ideia na cabeça. Ou escutei um ritminho que era pô. E em dois meses a gente conseguiu fazer 10 sons, cara. E tá aí, alguns estão na internet e a gente. Somos ainda criança nesse espectro de medialização do trabalho, mas pode ser uma boa, entendeu? Sim. Que a gente falava hoje.
Sim.
Quer escutar? Tem que ir lá.
Tem que ir lá ouvir, exatamente.
Então, estamos nessa aí. Também tentando ativar agora de novo, saindo a tocar. Voltei a Curitiba quatro dias atrás. Mano. Assim que bom. Esse ano é com tudo, aproveitar
essa,
agora.
Essa pegada que você estava no Uruguai.
Eu estava lá, sim. Vi três vezes para lá, mas o sucesso.
Por isso que a Mila
mandou
aquela mensagem perguntando. Eu nem sabia que ele tinha voltado. Faz todo sentido.
Aí eu passo, né? Veio lá os processos, os mecanismos, participo, sou parte. E o produtor lá, ele sabe que eu adoro a música e as coisas que eu tenho feito, então ele colocou a cozinha onde eu estava trabalhando do frente do palco, então eu vi todos os shows, cara.
E olha aí.
Aí você vê tudo, sim, você vê tudo, mano. Vê o amplificador que o cara usou, o CT, o que ele pediu na voz, por que ele pediu mais agudo, no meio, sabe? Não, subi-me aqui, corta tal. Então, eu acho que passa por aí, mano. Tá esperto e atento a todos os máximos detalhes possíveis, cara.
Daqui
a hora que chega, com quanto tempo, provou som, que hora provou som? 4 da tarde, por quê? Porque para as 7 queria descansar um pouco, chegar lá 10 da noite e tocar.
Sim.
Ou seja, determinadas coisas que são ínfimas, que uno não tem ideia, que tem alguém detrás, como você falava hoje, que já planificou, que já pensou.
Sim.
E que está atento para que aconteça, né, cara? Aí você, vamos supor, o mínimo do
esse trabalho é do diretor de palco.
Vamos buscar lá embaixo, teoricamente, gente, ou seja, o último eslavão do esquema. O cara que está, vamos supor, que vai lavar o copo, né? Sem desmerecer isso, porque hoje em dia os bacheiros são meus mais grandes amigos. Eu aprendi a lavar louça meditando, praticamente. Se o cara faz mais um trabalho, cara, se ele não lava bem o vaso, aí já faz que o outro cara se sinta mal. Lo qual pode fazer que outra coisa se sinta mal, lo qual vai fazer que o artista, em algum jeito... Entendeu? Ou seja, são pequenos detalhes, pequenas cozinhas onde um desses eslavões não está bem aceitado, o resultado não é o mesmo.
A gente vai ter que ir para o nosso próximo intervalo agora, de supetão de novo. Vamos para o recreio.
Tá lindo, estamos correndo.
Internacionalmente. Dois minutinhos. Sim,